e as pus. A juntar o dançador. E a pus uma saia para ver se sabe o que.
Segundo a lenda, foi cantada por 450 anos e tocada, sabe, música aqui.
Terreiro de la Lengua 25, um podcast da Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa.
Cem anos. Hoje festejamos os 100 anos do Padre Zé. Nasceu em Sicuiro a 18 de novembro de 1920. Foi dos primeiros sicuiranos a fazer a quarta classe e o primeiro a ter um curso superior. Foi professor, escritor e poeta. Zenino que ganhou a manha de ler e de escrever, cousa que ainda agora faz com codícia e saber. Apresentamos-vos o autor de, entre outras obras, La Mona al Maio, José Francisco João Fernandes. La Bona Alma, que em cada conversa sentimos la língua mirandesa a venir a la flore, por muito machacada que tenha sido durante tanto tempo. Arrimai-vos a este terreiro.
Ai, mirandês! Eu aprendi aos 4 anos e farei até aos 12. Desde os 12 para cá, já farei a fala portuguesa, que chama-se a fala fidalga.
Então, desde que fostes para a escola, nunca mais falestes mirandês?
Sim, só raramente, às vezes, algumas palavras, mas nada.
Porquê que não tornestes a falar mirandês? Havia algum impedimento ou... proibiu?
Eu estava com falar, pessoas falavam português, tinha falado português. Mas nas férias eu falava português, porque fui a visitar o senhor Abade disse: bom, hoje tu falas em português, esta fala não serve para nada, não falas com esta gente. E eu... diziam que é observar aquilo que me dizem, eu procurei falar em português. Mas no fim já falava meio português, meio mirandês.
Então fui ele para Lavade que vos deixo para não tornares a falar a língua.
Sim.
Quando vós escrevistes as contas que estão na Mona al Maio, vós essas contas escrevistes-las em português.
Português, sim.
Sim, mas pensestes-las a mirandês, não pensestes?
Escrevi em português, mas estava a falar de coisas de Miranda.
As coisas de Miranda. De la terra. Aquilo seria la terra a chamar por vós ou vós a querer registrar as coisas de Nino?
Eu tinha de falar de coisas que me aconteciam. Não ia inventar coisas que não me aconteciam. E então o que aconteceu... foi isso, no tempo de quem que era pequeno, aconteceu tudo isso, os acontecimentos da terra.
Então tens boa memória destes tempos, seu padre?
Memória, sim. Daquele tempo tinha muita memória, agora não tenho. Agora esqueço muitas coisas.
O que nos contaredes hoje?
Bom, eu vivi na terra... muito tempo. E depois nas férias guardava as vacas e andava com elas e eu gostava disso. Subir os feixes, descalhar, as vacas para baixo roiam, depois trazia para casa, passava o tempo de férias assim, durante 4 anos. No fim de 4 anos, então, já não voltei a ter férias.
Que idade tinhas na altura?
16 ou 17 anos. Sim, tinha 16. Fiz a profissão com 17.
Que paróquia tu vistes? Ainda tu vistes em paróquias? Ser padre?
Não. Eu pertenço a uma congregação que não tem paróquias. Nós temos colégios, de modo que eu já sabia que quando fosse ordenado padre, eu iria para um colégio a ensinar. E passei praticamente a vida inteira a ensinar.
E dizia-me uma coisa, como foi para ir para o seminário? O que é que vos puxou para lá?
Ah, isso é uma conta muito difícil. Eu depois fiz o exame em 4 de julho de 1933. E depois fiquei lá em casa. E no verão fui servir a minha tia, que estava a casar com o Teoferriel, em segundas núpcias. Ela em segundo, o Teoferriel em segundas núpcias, era em primeiras núpcias. E estive lá, e um dia meu pai chamou-me, disse lá, disse, prepara-te, nós vamos a Miranda lá qualquer coisa, fazer consultar um médico, porque eles lá no seminário querem saber a saúde, como é que vai a saúde. Eu preparei-me, estava a vestir-me, e depois quando eu estava a vestir, aí ao médico, ele disse-me assim, mas ali no seminário de Poiares, ali estudam para padres. Eu disse-lhe logo, para padre não quero ir. Aqui o nosso grupo padre não dava muito bom exemplo. E portanto, eu estava com aquele exemplo. Mas, então meu pai diz, bom, pronto, então vai com as vacas. E já não pensamos nisso. Deixamos de passar, pensar. Quando chegou o mês de agosto, e encontramos só com minha avó. Minha avó era mais meu pai. Era uma mulher muito séria, muito rezadeira, muito da igreja. E ela perguntou, por que é que tu não vais para o seminário? Ah, não vou, este ano já estou cansado de estudar. Só vou para lá. Olha, vou dizer uma coisa. Então, tu podias ir lá, podias ir allá. A ver o que aquilo era, informar-te diretamente. E eu pensei, olha, não é coisa má. E dizia, se te agradava, quedavas olhá. Se não te agradava, quando chegavam as férias, vinhas para a casa do teu pai, ficavas em casa do teu pai, quedavas em casa do teu pai. E eu, se é assim, eu posso experimentar, a ver. E então ela disse, bem, então hoje à noite vamos cenar aqui, em minha casa, e depois vou-te a levar ao Sr. Cura, Sr. Abade. Porque meu pai estava a trabalhar fora, parece-me que era na Espiçosa. E ficou uns dois ou três dias sem. Então, vamos lá. E o Sr. Abade disse, pronto, eu estava à espera disso, já tinha falado com o pai, disse, bom, então, vamos fazer um pedido ao seminário. Mas é tarde, já estamos quase em fim de agosto. Não sei se haverá lugares. Sim, vamos então experimentar. Ele experimentou e depois de uns 15 dias disse-me que me aceitavam lá no seminário. E pronto, preparei-me, disseram-me do seminário que devia levar, a roupa que devia levar, etc. E quando chegou o tempo de entrar lá, foi no dia 10 de outubro de 1933. Quando cheguei ao seminário, vi que era um mundo totalmente diferente do outro mundo. Totalmente diferente. Na Terra, os homens só se moviam por interesses. Se não houvesse interesse, não faziam nenhum favor. É tudo assim. Mas ali não. Ali via que eles falaram conosco. Eles encontrei encontrei lá um assistente, chamava-se Valentim, alto, bem pessoal. Ele falava com os meus companheiros, quase tu a tu. Brincavam, falavam. Diz, bom, isto agrada-me. Não é como lá na Terra. O professor não fala com os alunos, só fala nas aulas. E às vezes nem sequer fala. Quando ele passa e vê que estão a fazer um erro, dá-lhe uma pescoçada e pronto. E depois é que ensinava. Mas ali no seminário, não. Assim, no seminário. Então, estou a ver. Bom, eu aqui, agrada-me. Fico cá, já não saio daqui. E só se me mandaram embora. Se me mandam embora, pronto, paciência. Mas daqui já não saio. Quedei lá aquele ano inteiro. Tive as notas, Eu estava sempre atento naquilo que diziam. Estive nas notas e vim para casa. E depois o meu pai perguntou-me, então, queres continuar no nosso seminário? Quero, sim. E continuei.
E gostaste?
Gostei muito. Era um mundo totalmente diferente. Pensava que não havia um mundo como aquele. Todo desinteresse. Todo o tempo para agradar as pessoas. Né? E nós também para agradar lá aos superiores. Era uma coisa assim interessante.
E então, e a partir de Andy, que pois, quando viniste de férias, portanto, nos primeiros 4 anos, só ides com as vacas, praticamente.
Sim, era o meu trabalho. Era o trabalho que eu gostava.
Vós gostava. Se calhar ainda vos tocava chegar de algumas vezes.
Estudar?
Chegar.
Não.
Ah, não.
Quando eu vinha, já a chegada estava feita.
Ah.
Às vezes ainda não estava acarretada. É preciso acarretá-la pelas eiras. Mas outras vezes já estava feita. Alguns anos eram mais apertados. Outros anos eram mais relentados.
Olhei que eu estou muito contente por falar com vós.
Sim.
Sim.
Eu também estou contente.
Sabes porquê?
Sim.
Por várias coisas. E tenho muita proa nisso. Só de uma pessoa sabida, esclarecida, sicuirano, mirandês e falais a nossa língua. E aí uma coisa muito mais importante. Estás a fazer 100 anos e uma vida inteira. E sobre isso eu gostaria de vos perguntar dos cousicas.
Sim.
Portanto, nestes 100 anos, como vós sabeis, muita alga manou nas fontes que servem ao Ribeirico de Siqueiro. O mundo mudou-se. Aonde é que notestes mais mudanças?
Umas mudanças tão grandes que de um século para o outro. Eu tenho 100 anos, vou fazer 100 anos, um século para o outro. Imagina que nos anos 1920, 1930, eram os anos tão apertados em todo o mundo que praticamente não se podia viver. As nações se longe, todas. E não se podia passar de uma nação para outra, a não ser com dificuldades. E não podia haver comércio. Se nós íamos à Espanha, não podíamos levar nada connosco. Se a gente levasse meia dúzia de ovos, porque naquele tempo não havia dinheiro. O que havia eram as coisas, os ovos. Não havia ovo. E então eles pegavam neles e taca. Era tudo, era fiscalizado. E não se podia fazer nada. Ora, aconteceu uma coisa em que eu tenho pensado muitas vezes. Penso-me que foi em 1928, 29 e 30, faltou o dinheiro em todo Portugal. Isto é, acabaram as moedas em metal. E então fizeram dinheiro todo em papel, até um tostão, meio tostão, que eram as duas moedas mais baratas, até isto era tudo em papel. Uma vez minha mãe mandou-me três de Constantino, olha coisa, e depois a comerciante disse-me assim, bom, parece-me que tenho que tornar 2 tostões, não sei se são tostões ou 2 tostões, deixa ver, eu vou meter aqui neste bolso de cima, de modo que não se percam. Meti os carros de cima e não toquei neles. Cheguei à casa da minha mãe, fui entregar os trocos, peguei naquelas moedas, que eram papel. Eram papel. E só saíram farrapos. E lembro que ela pegou um pedaço de farrapo e disse, Quando para valer este farrapo, talvez meio tostão, não sei. É assim, andava tudo esfarrapado. Mas lembro que aquelas moedas, que eram em papel, traziam uma figura muito alta na entrada. Parecia muito alta, não sei quem era. Eu não tinha curiosidade de saber quem era. Mas, e eram assim um pouco amareladas, entre amarelas e avermelhadas. Era isso que se encontrava. Imaginem como é que foi esse mundo entre uma guerra e outra. E depois, entre 1930 e 1940, eu estava já em Asturias e tinha alguns companheiros que eram italianos. E todos diziam que a terra melhor do mundo era a terra deles. É assim, a terra melhor do mundo é a terra deles. E todos falavam bem da terra deles e mal da terra dos outros. Foi isso que depois deu a guerra, né? As nações começaram a armar a França, como a Maginot, e a Alemanha também, armar umas com as outras. E a Alemanha disse que, pronto, ela já não podia viver, não podia pagar tudo o que dizia da guerra. E deixou de pagar. E pronto, as tensões foram cada vez maiores, até que depois veio a Segunda Guerra Mundial. Já sabemos o que foi. Depois da Segunda Guerra Mundial, então as nações abriram-se, começaram a falar umas com as outras. E começou a haver a União Europeia. Uma nação tinha ferro, outra tinha o carvão. Então, vocês dão-nos o carvão, nós dão-nos o ferro. E vice-versa, né? E outras coisas. Foi assim que se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Foi um grande desenvolvimento. E houve uns grandes governantes em todas as nações, na Itália, na França e na Alemanha. Três grandes governantes que eles resolveram tudo isso. Damos o que temos e vocês dão também o que têm. Trocamos. Começou a haver trocas e começou a haver comércio de uma terra com outra. Porque antes só se podia fazer comércio com as colónias. E todos então queriam ter mais colónias. Até a própria Itália conquistou a Abissínia, porque dizia, nós temos direito a ter colónias. Temos muita gente e eles têm pouca. E começou assim, a Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Mundial, a desenvolver-se. Uma desenvoltura muito grande. E começou a imigração para a França. Para a França, porque a França tinha ficado derrotada, precisava de gente que trabalhasse para a construção. Então, meu cunhado e minha irmã foram as escondidas para a França. Lá, os franceses, quando os viram passar, viraram as costas, deixaram passar embora, porque sabiam que vêm cá ajudar-nos. E foi assim que eles ganharam para fazer uma casa em Sicuilho e depois voltaram para Sicuilho novamente.
A maneira de pensar da gente demudou-se ou quedou mais cerrada nela, mais egoísta?
Egoísta foi antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial houve uma abertura que foi uma coisa extraordinária. Extraordinária. Todos podiam emigrar, claro. Também havia, às vezes, licenças para emigrar. Mas eles foram lá, mesmo sem autorização, às vezes com passaporte falso, um bilhete de identidade falso. E depois vinham para cá, tinham que endireitar as coisas, voltavam já com elas direitas, voltavam outra vez a emigrar. Mas que depois foi uma vida totalmente nova.
Então, partindo dessa coisa, e como vós, no verano, quando ibades a Sicuilho, gostavades muito de dar os vossos passeios, ao que fazeriades hoje se fossedes de Sicuilho até Mobeiros?
Eu fui muitas vezes a Moeiros depois. Fui muitas vezes a comprar coisas e falar também com aquela gente de Moeiros. É, lá tínhamos um padre que era muito simpático. Tomei conhecimento com ele. E pronto, mas pouco tempo depois ele reformou-se. E então eles deixaram também de ter cura, o padre, para lá.
Então, e só esforço de Jacicoiro, o que que tenhas gana de fazer?
Porque isso foi Jacicoiro?
Qual era a coisa que tenhas mais gana de fazer em Jacicoiro hoje?
Hoje em Jacicoiro não tenho nada, nada. Só tenho no cemitério duas campas, a da minha mãe e meu pai. Já resolvi que me levassem, já pedi que me levassem para a campa do meu pai. Não tenho mais nada. O resto, tenho primos, nem tenho sobrinhos. Tenho 6 sobrinhos, mas nenhum está em Jacicoiro.
E que mensagens deixarias aos jacicoiranos?
Primeiro, Jacicoiro existiu e existe enquanto houver um ribeiro que passa pelo meio. Começa em cima, onde está agora aquela barragem, pequena barragem, passa a região, Jacicoiro, vai acabar nos Linhares. E ali nos Linhares afunda-se. Enquanto houver aquele ribeiro, Jacicoiro está existente. Mas uma vez acabar aquele ribeiro, Jacicoiro desaparece. É aquele ribeiro que lhe dá existência. E então que cuidem do ribeiro, cuidem também do prado, não façam furos no prado, furos para tirar água, porque a água é muito preciosa. Sem água não há vida. E então, se querem conservar a vida, façam assim. Jacicoiro agora tem 57 almas, não tem mais. Tinha 60, agora morreram 2. A minha prima, que estava lá, Beatriz, foi para Lisboa, para a casa do filho, e agora não tem.
Muito bem, quero muito contente por nos contares esta conta neste dia, Senhor Padre, e estas coisas, la vossa vida, sim.
Sim.
Sim, muito contente. Só temos que vos agradecer por estardes tão lúcido e por nos falardes tão bem e coisas tão guapas.
Eu falo aquilo que lembro, posso. E muitas, aquilo que pude. Muitas vezes, de repente, falo em português em vez de falar inglês. Mas peço-me que devem ter compreendido o que eu não disse bem. Depois corrijam.
Não, vós dizes todo bem, homem.
Sim.
Sim.
Está bem, Marinhos. A festa dos anos já no dia 21, no sábado. Porque agora aqui nós temos muitos alunos. Temos muito movimento. E não há lugar para festas. De modo que no sábado não vêm alunos, está tudo cerrado, e então é que nós vamos fazer. E estamos a pensar, como disse o diretor, às 10h30 rezar a missa daquele dia. Às 11h30 dar uma conferência dos poemas que estão a ser publicados. São cerca de 300 páginas, mais ou menos. Porque eu, quando aqui fazem anos, alguém faz anos, e agora no sábado há um que vai fazer anos, eu falo sempre um poema. Às vezes não corresponde totalmente, às vezes, outras vezes sim. E claro, melhor e pior é sempre para bater palmas no fim. Já não dispensam os meus poemas. Bom, 100 anos só se fazem uma vez na vida. Não são todos. Não são todos. Vamos ver. Mas não sou eu que os faço. É Deus que me conduz a este termo e sou de vós que rejubilais comigo.
E nós damos muita alegria estar convosco.
Obrigado. Então, muito obrigado por tudo e até a próxima, se nos quiserem.
Até amanhã.
Até amanhã.
Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.